18 horas, um programa também novo, que é um programa sobre as casas de cultura da Bahia. Então nós vamos envolver Museu de Arte Contemporânea, o Museu da Cultura, Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB, MAB, MAC, MAN, e várias outras casas, como Maravilha. Acervo da Laje.
Que então, horário é esse?
Isso vai ser todo domingo às 18 horas.
Maravilha. Inclusive o MUNCAB vai estar aberto no dia 2, viu, gente? Importante isso, porque a nossa história sendo contada também dentro do museu, ao mesmo tempo que a festa acontece na rua, você pode entrar e fazer a visita gratuita ao MUNCAB no dia 2 de julho, amanhã. Importante ser dito isso, importante essa divulgação.
E fechando essa faixa cult, no domingo às 19 horas, a Diana Humana, uma segunda etapa também do programa. Então, esse pacote já começa a rodar a partir do próximo final de semana. E em agosto, nós vamos estrear um projeto novo chamado Faixa Universitária, envolvendo estudantes, professores, técnicos da Universidade Federal da Bahia e de outras instituições de ensino. Então, fica o convite também para as instituições de educação no Estado.
Hein?
E ele vai ao ar, irá ao ar, de segunda a sexta, às 16 horas.
Muito bom.
E aí vamos ter tranças da Bahia, dentro dessa programação, vai ter tranças da Bahia, as letras da Bahia, as imagens da Bahia, voltado para o audiovisual, cinema, enfim, as histórias da Bahia, sons da Bahia. Então é uma ocupação, eu diria, muito. E a gente é muito grato aqui à direção da Rede Excelsior de Comunicação, da Cardeal FM, por acolher essa proposta, não é, de comunicação com um senso público. Que eu acho que isso que é importante para a gente.
Padre Danilo, acertando no alvo, de Patrícia Tosta na coordenação de programação, um beijo para todos. E assim, que grade maravilhosa, hein? Essa de agosto eu não estava sabendo. Agora tem que incluir história, tem que trazer os meninos para cá também.
Sem dúvida, histórias da Bahia. Inclusive,
história.
Nós já fizemos aqui, nós fazíamos assim, o Histórias da Bahia junto com o Fernando Oberlander, da Caramurê. A gente fazia toda quinta-feira aqui. Vai voltar agora.
Vai voltar? Fernando Oberlander vai voltar?
Estamos tentando convencê-lo agora.
Olha que legal!
O rapaz é ocupado, né?
É ocupado com a Caramurê, não é? Muita coisa, muitas coisas, muitos livros, muitas coisas para administrar. Mas olha, esses meninos aqui são muito bons, meus convidados de hoje. São incríveis. 2h30, a gente hoje segue sem comercial, hein? Comercial só às 3 da tarde, antecipando a chegada do Pega Visão com o João Vitor daqui a pouquinho. Deixa eu jogar a bola para Fábio Baldaia novamente e aí a gente segue nesse nosso tour da turista aloprada. Sim. E vamos seguir então falando por que a importância, Fábio que é sociólogo, pesquisador, professor pelo IFBA, lá do IFBA e também um historiador, de alguma maneira nato, não é? Nasceu com o dom de contar e de saber a história, de trazer a história para a gente. Por que a figura do caboclo, da cabocla e essa representatividade tão grande que eles têm dentro da festa do 2 de julho?
Imagina que a Bahia ficou independente no contexto do Brasil em 1823, com escravidão. Demorou mais de 60 anos, mais de 60 anos para a escravidão ser abolida. Ao mesmo tempo, a gente tinha ficado independente de um país europeu. Então, assim, a representação da nacionalidade não ia ser uma figura branca e dificilmente uma figura escravizada. Veja Maria Filipa, uma mulher negra, que muito tempo depois que foi ser relembrada, exaltada. Então, o caboclo surge como esse híbrido, né? Meio indígena, meio branco, meio negro, que está no meio, que pode ser uma coisa e outra. Então, ele surge como isso que representa a brasilidade, a luta, a bravura, a luta contra a tirania, e ao mesmo tempo tem aspectos muito interessantes, né? Tem uma dimensão política de resistência, tem uma dimensão estética, e aí Daniel trabalha muito bem com a iconografia em torno do 2 de julho, passa por essa imagem do caboclo, né?
Sim.
Tudo que se desdobra também do caboclo, esse traço étnico, etc. Então o caboclo aparece como esse personagem, que é introduzido em 1824, e a cabocla posteriormente. Então esses dois, eles são muito importantes na festa, porque eles representam esse sentimento de unidade. Se a gente observar no cortejo, desde sempre, tem uns registros do século XIX até o século XX, se a gente for amanhã vai ser assim, a festa gira em torno dos caboclos, dos carros dos caboclos, né? E a gente vai atrás dos caboclos.
Uhum.
Umas antigas festas católicas do século XVII.
Tem uma 18. Coisa meio de divino também,
tem,
né?
Tem, eles são divindades também. São uma série de coisas, inclusive divindades. Por isso que as pessoas seguem, tocam com devoção, com fé. Quando os caboclos chegam em frente ao elevador Lacerda, param ali, as pessoas em devoção tocam nos caboclos, já colocam os bilhetes, depois frutas, e mais ainda quando eles chegam no Campo Grande. O monumento do Campo Grande é de 1895, foi inaugurado, tem um caboclo ali, muito grande, uma estátua de bronze. E aí lá a gente vê uma quantidade de frutas, assim, abóbora, dinheiro, bilhetes, os mais diversos pedidos, às vezes fechados, às vezes abertos. Milton Moura fez um trabalho brilhante, assim, analisando os bilhetinhos que ficam abertos ali. Uhum. E as pessoas fazendo pedidos.
São de que característica esses
todo
pedidos?
Todo tipo, assim, desde saúde para familiares, para si mesmo, questões financeiras, emprego.
Copa do Mundo, né?
Agora, com certeza, certamente.
Um namorado, uma namorada, tem todo tipo de pedido, assim. Eu certa feita, vi o pedido de uma criança colocando um bilhetinho, não conseguia, ela enrolou assim direitinho, colocou um pedido. Fico imaginando o que é que essa criança estava pedindo lá para os caboclos. Então tem todo tipo de pedido, eles ficam lá por 3 dias.
Sim.
E aí hoje, né, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, tem toda uma dinâmica ali de uma série de eventos em torno dos caboclos do Campo Grande. Então eles têm uma centralidade na festa.
Sem
Não
dúvida.
Tem 2 de julho sem os caboclos. Existem os outros personagens. Maria Filipa hoje é cada vez mais importante. Joana Angélica já foi mais importante. Maria Quitéria já foi mais importante. Os veteranos da guerra já foram mais importantes. O corneteiro Lopes já foi mais importante, mas os caboclos permanecem. Né?
Permanecem.
São as figuras.
Maria Filipa tem uma coisa meio pop, assim, não sei. De que maneira vocês acreditam que ela... Por que ela ganhou essa projeção, né? Porque, assim, de alguma maneira, a gente conhecia muito a história de Joana Angélica, Maria Quitéria, né? Até o corneteiro. Mas, de repente, Maria Filipa ganha uma projeção e a gente fica naquela camaradagem com ela. É como se ela fosse uma mulher muito próxima, que a gente seria amigo ali, sabe? Em Itaparica, teria uma camaradagem. Por quê?
Porque ela é mais próxima.
Suspende um pouquinho.
Porque ela é mais próxima.
Ela é, né?
De fato, porque os outros heróis que tentavam elevar, né, a categoria de vultos, né, de referência para a gente seguir e adorar, eram esse perfil branco, né? Então, aí, de repente, as pessoas não associavam, não aderiam, né? Próprio Dom Pedro, durante muito tempo, era um dos carros triunfais, né? Dom Pedro.
Imagine.
Desse libertador que era herdeiro, né? Desse herói que foi expulso do Brasil.
É.
Aí, essas coisas, né? E ela não. Ela realmente parece alguém que... É uma originária nossa, né? Cuida da nossa família.
Dom Pedro era o dono da bola, né? O jogo tava ali, ele era o dono da bola. Na hora que chateava, menino birrento pegava a bola e ia embora. Foi lá proclamar a independência do Brasil daquela maneira que a gente já sabe. Tem gente aqui dizendo que orgulho tenho de você, Fábio. É lindo te ver transmitir conhecimentos com maestria, disse Thelma. Salve, Juliense. Sofia tá por aqui. E eles perguntam a programação. Os dois, claro, e eu quero falar da festa em si, dessa parte cenográfica da festa que Daniel está preparando, mas a programação em si, hoje já tem coisa acontecendo, né?
Já.
E aí amanhã, que horas a nossa turista tem que sair do hotel para poder acompanhar e entender o peso dessa festa?
Eu recomendo que ela chegue cedo na Lapinha, 8 da manhã, para concentração.
Você acha que 8 da manhã tá bom?
Tá ótimo.
Tem gente chega antes.
É isso, porque eu tô pensando
tomar
antes.
Um bom café da manhã no hotel.
E forte.
E forte pra caminhada. Mas,
assim, mas é bom chegar um pouco antes, porque na hora que se apinha ali aqueles carros todos, aquele povo todo, aquela politicada toda.
Mas político vão até o Pelourinho. Se ela não quiser político, ela pode ficar pra tarde. Aí a tarde é tranquilo, tem as fofás, tem as escolas. Então, assim, tem uma concentração bacana a partir das 8 da manhã e a saída deve ser por volta das 9 horas, mais ou menos. Eu acho que se consegue acompanhar bem.
Aí sai da Lapinha e aí qual é o trajeto?
O trajeto é Lapinha, Soledade, aí vai pelo Pelourinho,
Santo Antônio.
E aí por volta das 11 da manhã, ali nas imediações do Elevador Lacerda, Praça Municipal, eles ficam ali até por volta de 14h30.
É.
E aí depois eles vão até o Campo Grande. No passado ia até ali, acabava ali o desfile. A partir de 1895, passou aí até o Campo Grande.
De 1895.
Isso, aí passou aí até o Campo Grande.
Quando se instalou a praça?
O monumento, porque a ideia do monumento era acabar com o desfile. Só que os baianos não aceitaram isso e duplicaram o desfile, né?
Então passou até... Aí se tornou 2 turnos, né? Quem gostava de fazer um negócio no matutino e tá liberado, começou a entender que tinha tarde também.
E tem os bares, os restaurantes ali, e quem quiser fica por ali, como a feijoada. É.
São vários 2 de julho, né?
São vários 2 de julho.
Existe que só faz até o Santo Antônio.
É, tem gente. É.
Tem um detalhe, né? Que tem a volta também da Cabocla no dia 5.
Exatamente, no dia 5.
Dia 4.
Dia 4. Por que mudou?
É, eu acho que foi o cara.
É questão de. Tá.
Eu acho.
É. E tem gente que faz também o caminho inverso, Messias, que vai, por exemplo, eu não vou pra Lapinha, venho da Graça, vou descendo e encontro com o Caboclo e a Cabocla lá no, na praça do Elevador Lacerda ali. Ali a gente fica, depois vai pro Pelourinho, ou seja, eu vou pro caminho totalmente inverso. E no Santo Antônio começa a ter festa justamente depois que todo mundo passa, começa as festas também no Sim. Santo Antônio, né?
Eu tenho uma coisa interessante, você falou da Maria Filipa, que é um personagem que tem ascendido, assim, maravilhosamente. E eu trabalhei isso na minha tese, na minha pesquisa. Maria Filipa não era falada. Até os anos 80, 90, ninguém falava. É. Ela é um personagem itaparicano, porque a independência de Itaparica não é 7 de setembro, nem 2 de julho, é 7 de janeiro.
Exatamente. Tem desfile para Itaparica.
Tem desfile, assim, eu estudei longamente a festa de Itaparica, é uma maravilha, é muito distinta e muito característica. E ela não aparecia. A partir do momento que o contexto político muda, outras discussões aparecem, os personagens que eram marginalizados, eles começam a ganhar holofote. Peraí, tem personagens aqui que a gente tem que olhar. Ela foi importante, ela organizou resistência em Itaparica, tem que aparecer aqui. E aí vão surgindo pesquisadores, artistas visuais, vão dizendo, olha, a gente tem que trazer esses personagens aqui que foram importantes, mas foram colocados de escanteio, invisibilizados. Vamos trazer eles à cena e vamos falar sobre eles, discutir eles, mostrar a importância deles, porque eles são efetivamente o povo, né?
Claro. E os protagonistas, né, da grande Sim. festa que a gente celebra como festa, mas que de fato é um marco histórico, né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa Balaio de Gato.
E a gente dá uma paradinha pro intervalo comercial, é coisa rápida. Daqui a pouco a gente tá de volta com mais bate-papo sobre 2 de julho e Faixa Cult.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Estamos de volta e neste bloco você continua acompanhando a reprise de um bate-papo especialíssimo sobre o 2 de julho com Fábio Baldaia, professor, pesquisador e sociólogo, e também Daniel Soto, artista visual e pesquisador. Além deles, estamos conferindo todas as novidades que vêm aí na Faixa Cult. É projeto especial da Cardeal FM que tem a coordenação de Messias Bandeira, que também participa dessa roda deliciosa de conversa que mistura história e cultura e que a gente continua conferindo agora.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Balaio de Gato.
A gente está falando com o Fábio Baldaia, ele que é professor e pesquisador do IFBA, doutor em Ciências Sociais, está aqui dando aula para a gente, e também Daniel Soto, que está conosco. Daniel é doutorando e mestre pela UFBA, com pesquisa sobre a memória gráfica do 2 de julho, bolsista CAPES e integrante do grupo de pesquisa O Som do Lugar e o Mundo, Bahia no Império, Política e Sociedade. Desenvolve arte urbana sobre a independência do Brasil na Bahia desde 2018. Sua atuação alcançou mediadores culturais que o incluíram em exposições nacionais e internacionais, publicações, acervo de museus e na cenografia municipal de Salvador para o 2 de julho. Isso é importante, gente, porque a gente da Bahia, falando da Bahia e levando a Bahia para o mundo, levando a história para o mundo. E ele está nesse ano também, mais um ano, nessa parte da cenografia, né, cuidando da arte gráfica da nossa festa. Como é que é da vida para isso, né? Como é que é pegar essas heroínas e esses heróis que muitas vezes não têm cara Né? Pegar essa festa que muitas vezes não é entendida da forma que deveria por todo mundo e colocar identidade nisso e fazer desse balaio de gato algo absolutamente homogêneo, ainda que tão diverso.
Aí é sempre grato, né? E isso surgiu justamente porque eu estava fazendo esses personagens, desenhando e colando os lambes, e eu fui criando, né, um repertório.
Uhum.
E aí chegou ao ouvido da Fundação Gregório de Matos, e eles me puseram em contato com o Rai, e Rai me convidou para participar desde então, sempre que ele faz 2 de julho, me convida.
Tá.
Aí eu sou eternamente grato a ele, né? Para poder estar participando dessa festa também, não só com meus lambes na rua, mas na cenografia. Sim. Oficial. E é fantástico eu estar fazendo, que nem o primeiro ano que eu participei, 2022, foi justamente a série Julienses, de início, que eu fiz preto e branco, né? Eu já tinha alguns personagens, ele falou que era pouco, mandou desenhar mais, se vire, corri, desenhei mais alguns personagens para ter um repertório e ocupar esse espaço, né, criar essa ambiência mais interessante.
Uhum.
Aí de modo que não sejam apenas peças apenas com temáticas abstratas, cores, né? Ter realmente o personagem ajuda o pessoal a se identificar, que nem quem é fã da Maria Filipa vê um cartaz dela lá gigante, né, e poder posar na frente desse cartaz.
Claro.
É outro impacto do que aquele lambe. Mesmo que eu faça lambes em grandes formatos, eu nunca chegaria naquele porte de cenografia que participar de uma produção desse nível permitiu, né?
Uhum.
E é interessante a gente pensar nessa cenografia, que ela favorece a festa. Porque ela já vai criando o clima, né? Antes do caboclo passar, já tem ali uma mudança no cenário. A pessoa já percebe que vai acontecer alguma coisa.
Isso me fez lembrar um evento que nós fizemos com o Rai Viana, ele participou. Uhum. e eu comentava para ele, porque o Rai foi um grande também cenógrafo do Carnaval de Salvador.
Sim.
Não é? Porque antigamente, para quem não sabe ou quem não lembra, Salvador tinha concurso anual, né, para a cenografia, para a decoração do Carnaval. E quando ela começava a ser montada, ela já antecipava a festa para a gente.
Sim.
Então a gente percebia, não é, esse clima de Carnaval já com essa... com essa decoração, não é? Felizmente isso foi mantido no 2 de julho, porque no Carnaval isso, né, se perdeu, infelizmente não temos mais essa decoração, e hoje ela está basicamente assentada nessa lógica de camarotes, não é? De básica, luz branca, branco frio, o que é curioso para uma festa como o Carnaval.
Luz amarela, né? Sempre, em pois qualquer lugar, na festa ou dentro de casa, gente.
Mas você me fez lembrar isso, Daniel, né?
Exato.
Do Rai, como ele... E você comenta agora, né? Como esses adornos, essa decoração, já antecipa também o próprio desfile, né?
Exato.
Já.
Tem gente que já está indo na rua e já está vendo, já está
claro.
Fazendo fotos.
Quem caminha no Campo Grande já está dentro da festa antes da festa começar.
Exato.
Né? Então, assim, esse ano é Tropicália.
Exato.
Fala
esse
isso.
Ano nos deram esse recorte
tá.
De Tropicália, que iriam... fazer uma valorização desse tema que também surgiu aqui na Bahia, né? E é interessante a gente estar fazendo apropriação de temas históricos para a gente estar fazendo versões dessa iconografia e, digamos assim, de maneira anacrônica, né? Mas a gente está fazendo esse diálogo das iconografias do 2 de julho estarem sendo representadas em estilos variados. Porque vai de contra o que eu falei daquele vácuo de
Sim.
criação de novas iconografias. Então, a gente tem aquelas iconografias consagradas que tem aquela cara de antiquada, que a gurizada realmente não vai aderir. A gente tem agora, dentro desse tema Tropicália, né, uma iconografia que está com umas cores vibrantes, cores saturadas, aí textos distorcidos, a questão do contraste óptico, né, alguns recursos visuais foram utilizados na Tropicália, a gente está utilizando para poder estar trazendo um pouco desse clima psicodélico na representação visual e está criando também esse impacto, né? Porque já destoa também do cinza natural das fachadas da cidade.
Tem uma coisa interessante aí que o Daniel está falando, que o 2 de julho é capaz de processar essas novas linguagens, porque é uma festa que tem essa potência, tem essa característica de processar o que vem do entorno.
Exato.
E Salvador mudou muito nas últimas décadas e o 2 de julho permanece, incorporando
Exatamente.
As influências políticas, estéticas e ganhando força, inclusive.
Acho que ganha força, está com muito mais força do que anos anteriores. Assim, as pessoas querem conhecer o 2 de julho, querem estar no 2 de julho, né? As turistas que chegam sem ter nenhuma informação passam a absorver a informação até na própria rua. Né?
Sim,
na rua
sim.
Você vai descobrindo muito também da festa e dos heróis, das heroínas, né?
E essa discussão ganhou um nível nacional, né? Quando o Lula fez um decreto para realmente tornar 2 de julho uma data a nível nacional. E também teve a questão da mudança, né? Da sede administrativa.
Sim, ah, então para a cachoeira,
tá se discutindo,
né?
Isso, né? Não só a estadual, mas sim, a federal. Então, isso tudo traz esse diálogo, né? Está trazendo essa representação que para a gente já é bastante consagrada, mas tipo assim, para trazer o Brasil todo.
Para o Brasil, no âmbito nacional, claro. E deveria ser feriado nacional mesmo, porque é a independência do Brasil, minha gente. A pessoa tem que ler e aprender a história da forma que foi e não de como foi contada apenas. Vamos jogar a bola para Messias, que falou que lembra quando ia acompanhado da mãe, né, para ver a cabocla, na festa da cabocla. Messias Bandeira, músico, produtor cultural e professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, UFBA, onde também foi diretor no período de 2013 a 2021, é doutor em comunicação e cultura contemporâneas. Aí eu vou andando um pouquinho mais, tá vendo? E também coordena o projeto Faixa Cult aqui na Cardeal FM. Apresenta os programas Vida Digital e Som Sagrado ainda. O Som Sagrado não.
Sim, o Som Sagrado é um programa de música sacra, mas não com aquela lógica, né, ocidental de música sacra, que, né, que está basicamente assentada na música produzida na Idade Média, no Barroco, enfim, mas o sacro nos diversos sagrados. Uhum. Então você tem hoje a música como um ritual importante, né, que às vezes modela até a própria cerimônia. Eu gosto muito de dar o exemplo com a missa, né, na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, ali no Pelourinho, que você tem um ritual católico, mas com uma música celebrativa, com origem, forte origem africana. Então, isso é uma particularidade muito grande, né, da nossa cultura, entre tantas. Uhum. E esse programa, o Som Sagrado, ele trabalha com essas modulações diversas, né, ou seja, dá destaque, dá ênfase ao sagrado nas diversas formas de crença, de fé, né, de esperança também.
Maravilha, daqui a pouco, ó, muito bom esse trio, hein? Tânia Massa está dizendo, pode colocar quarteto, querido, olha eu aqui também, não está me vendo não. 2h47 na Bahia, hoje 1º de julho, estamos dobrando, agora dobramos, literalmente a esquina do ano, estamos entrando no segundo semestre, que seja um segundo semestre maravilhoso, de muita bonança para todos nós, para você que está aí do outro lado, que nos acompanha em qualquer parte, Salvador, Bahia, Brasil, que delícia, muito obrigada pela sua companhia, hoje uma conversa linda com esses três rapazes aqui dando aula pra gente sobre um bocado de coisa bacana, especialmente sobre o 2 de julho, celebrado nesse início de mês, que a gente tem tanto orgulho dessa festa, que é, de fato, a independência da nossa Bahia e que é, sim, a independência do Brasil de forma efetivada, se você for pesquisar, estudar de verdade, não só aquele livro que a gente estudou lá na década de 1970, na escola, sabe? Você vai ver que tem muita gente que fez pela independência do Brasil, que essa gente estava aqui na Bahia, e isso é muito bom de ver. O Messias, a gente está falando do Faixa Cult, que está celebrando 6 meses, né? E que você já tem novidade chegando para a celebração desses 6 meses, já tem novidade vindo, agregando. Como é que você fez a curadoria que capturou esse povo todo para vir participar desse guarda-chuvão que é o Faixa Cult?
Bom, esse trânsito, a gente tem um fluxo muito grande aqui no campo da cultura, com diversos personagens, diversas figuras. Eu sou músico, né, produzi muitos eventos também. Sim. Estou envolvido com um festival de música e tecnologia, que é o Digitalia. Mas isso, obviamente, a música é uma linguagem transversal. Né? Eu diria que é um ecossistema, na verdade, de experiências. De sorte que essas relações foram sendo construídas ao longo do tempo e eu tive sorte. Né? E acho que eu posso atribuir a maior parte disso à sorte de ir, né, capturando essas pessoas, né, puxando essas pessoas para que pudessem voltar ao rádio, até porque o rádio ele vem sendo ressignificado, né, especialmente a partir das tecnologias digitais, os podcasts agora que representam um fenômeno, embora não seja uma coisa nova, mas ele também ressignificou a nossa própria experiência de rádio. Uhum. Né? E na última semana, eu que nunca abandonei o meu rádio de pilha, né, me vi comprando mais um novo aparelho, exatamente para poder, né, diversificar, colocar lá na minha sala de trabalho, enfim.
Para ouvir a Copa.
Para ouvir rádio, eu adoro ficar com o rádio como essa trilha sonora do meu dia.
Também, né, adoro.
Que é muito, muito importante. E assim, a gente conseguiu unir essas linguagens, né, das artes, do cinema, da literatura, da história, uhum, as histórias das pessoas também, que é um outro foco importante. Então, essa riqueza das culturas de Salvador, a gente gosta de usar sempre no plural, essa riqueza ela é incontornável. Então, eu me vejo apenas como uma caixa de ressonância disso. Não é? Uhum. E eu costumo dizer, eu sou laranja desse projeto. Né? Então, quem manda são os produtores, as apresentadoras, enfim.
Que maravilha, é isso. E é muito legal. Eu sugiro que vocês escutem, viu? Sábado e domingo, Faixa Cult aqui na Cardeal FM. E em agosto, chegando também, durante a semana, segunda, sexta,
segunda, 16 sexta, horas. Segunda, sexta, 16 horas, a Faixa Universitária.
Faixa Universitária. E aí vai ser com alunos da UFBA.
Estudantes da UFBA, de outras instituições também, né? A gente está aberto.
Aqui ao vivo no estúdio,
ao
programa
vivo
gravado.
No estúdio,
que
às 16 horas.
16 às 17?
16 às 17.
Maravilha.
Segunda, sexta.
Vai ser uma festa isso, gente. Vai ser muito bom. É, Sara Baldassi. Daia, estou assistindo e aprendendo sempre com você, papai. Beijo, Tim. Ah, Tim, um beijo para você e um beijo para Saroca também. Essa família é uma família bonita e é uma família toda sabida, né? O homem é todo estudado, chega aqui e dá aula. A mulher é toda aprofundada no parir. Você quer parir bem? Chama a Saroca para ir junto, porque é uma doula incrível. Já esteve aqui, inclusive, também dando aula, conversando com a gente, falando da importância de um parto assistido, de um parto humanizado, e ela entende demais, que é mamãe de dois. Um beijo para você, viu, Saroca? Vamos jogar a bola de novo? A gente está quase chegando ao finalzinho dessa hora, 2h50 da tarde. Bem-vindo, João Vitor, com o seu Pega a Visão na sequência às 3. Mas eu queria que vocês me explicassem por que que a gente tem que, de verdade, assim, sentir esse orgulho, essa coisa, assim. É porque eu acho que é muito baianidade, né? O 2 de julho é uma festa muito de baianidade. A gente passa pelo São João, que mistura o sagrado e o profano, né? Já teve lá no início do ano o carnaval, que é essa festa de paixão, essa coisa febril. Mas aí vem o 2 de julho, ele é muito bairrista, ele é muito nosso, né? Eu saio de casa para ir celebrar a minha baianidade. Cada um tem o seu 2 de julho. A gente escolhe se vai querer o percurso completo, se vai pegar pequenos recortes e tal. Por que é que merece? Por que é que mexe tanto com a cabeça da baiana, do baiano? Ambos.
É, eu gosto de chamar de baianidade cívica.
Baianidade cívica.
Porque realmente ela mexe com o sentimento da gente de pertencimento.
É.
Isso é fundamental. Não tem como você pensar na construção de um projeto em comum, político, social, econômico, sem um sentimento mínimo de pertencimento às coisas que são ali em comum. A cidade, o estado, o país, né? No caso do 2 de julho é a Bahia, especificamente o Recôncavo. Mas dá para pensar o Brasil através do pertencimento local.
Sim.
Então, eu acho que essa baianidade cívica é essencial para que a gente possa resgatar, ou manter, ou cultivar um sentimento de pertencimento à coisa comum.
Uhum.
Eu não vejo possibilidade da gente construir um horizonte em comum sem que a gente tenha esse mínimo de sentimento de pertencimento, como no 2 de julho, ou como em alguns momentos, da maneira mais esquisita que pode ser, numa Copa do Mundo, né?
Uhum.
Tem aquela comunhão pela seleção, tomara que ganhe no domingo. Mas é uma coisa episódica, assim, mas a gente percebe que se esse sentimento e essa adesão coletiva fosse mais permanente em torno de projetos os mais diversos, a gente teria desenrolar, eu acho, muito mais feliz, muito mais próspero.
Eu sinto isso ao longo do ano e outras festas de lago também.
Isso.
Sim.
Acho que acontece muito isso, que são patrimônios que a gente percebe que são nossos. São coisas que acontecem na Bahia e que a gente pode se apropriar e usar, vestir, por assim dizer.
É, de Santa Bárbara, por exemplo,
e que a gente,
né?
Exato. Que aí a gente sabe que aquilo ali dialoga com a gente. Eu estou vestindo, que nem agora, uma camisa, que é uma personagem que pode ter sido uma antepassada minha, né? Então, são pessoas com que eu vou me identificar, não são personagens de um outro contexto ali no Brasil, que acontece muito, né? De uma juventude, né? Informação acaba aderindo a personagens, histórias que não dialogam, né?
É.
Então, essa desconexão é complicada, porque aí vai criando aquela individualização, e é diferente de uma celebração de festa de lago, em que a gente está lá e essa comunhão, né? Está todo mundo. Tem gente que só se vê festa de lago, né?
É.
Aí você, de repente, sai e você vê aquele cara só no 2 de fevereiro, então no 2 de julho. Aí você vê, você cumprimenta, você não sabe nem o nome, mas tipo, ele sempre está ali naquela mesma esquina que você chega. Então, e tem os amigos também, que às vezes a gente não vê mais porque cada um pegou o seu rumo, mas quando está lá no 2 de julho, vai se batendo, se encontrando, e a gente percebe que tem essa comunhão, e aquele patrimônio é nosso.
É.
Ninguém vai poder tirar, ninguém vai poder privatizar, né? Que nem fizeram com o carnaval, o Messias falou aqui,
sim,
né?
Sim, a questão
antes,
dos camarotes, né?
Exato, antes o carnaval tinha um tema, aí as pessoas aderiam àquele ambiente, iam tirar uma foto para registrar o tema.
É.
Aí agora o tema é a marca. Aí você quer tirar uma foto, aí você vai, aquela marca vai aparecer no sombreiro, no isopor, no todo, em algum lugar.
Ainda que você tenha esse critério e não queira que apareça, de alguma maneira, tá ali, né? A cor,
Exato.
A lembrança,
a privatização remetendo. Do espaço público é. Para em detrimento da fruição do povo, uhum. né? E de um tema que fosse mais adequado ao contexto da festa.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Balaio de Gato.
Deixa eu fazer uma provocação e aí para os três. Vocês acreditam que essas heroínas e heróis que a gente fala, que foram da independência, né? É, parte de Itaparica, parte do Recôncavo Baiano, que foram tão importantes essas duas localidades, esses dois espaços para, de fato, fortalecer a luta e ter a resistência que tiveram para que a gente pudesse, de fato, ter o 2 de julho. É, vocês acreditam que hoje o povo teria esse senso de força, de resistência, de coletividade para, de fato, encampar uma luta como aquela? E a gente está falando de pessoas que tinham pouquíssimo conhecimento teórico, né? A vida era feita ali de sabedoria, de intuição, de faro. É, hoje a gente poderia ver esses mesmos heróis e heroínas como os que a gente viu no passado nessa luta do 2 de julho?
Eu acho essa pergunta ótima, porque, inclusive, eu estou aqui falando, estou aqui no computador, porque a gente está para lançar agora uma chamada de trabalhos do 12º Congresso Internacional sobre Culturas, cujo tema é Travessias, Culturas e Insurgências. Então, eu acho que hoje essa manifestação ela se dá por diversas maneiras. Uhum. Né? E eu acho que a cultura é um vetor importante nessa insurgência.
Sim.
E que aquele marcador histórico da independência da Bahia, ele volta sob diversas maneiras.
Uhum.
E esse povo, como eu falei também, né, um termo que eu usei, incontornável, esse povo é incontornável. No sentido de que ele luta, ele disputa espaços. O próprio carnaval, por exemplo, é um espaço de disputa política,
uhum.
né, disputa econômica. E acho que ele, a cada momento, ele está renovando esses votos, né, de uma independência, de um desejo, de uma demanda, ainda que sob forte opressão, que vem de todos os lados.
Uhum.
E quando pensamos no campo da cultura, a gente tem que lembrar também que ele não é. A cultura não é só espaço harmônico, não é? É um espaço também de fricção, né? De enfrentamento. Então a cultura é esse elemento fundamental, e que eu acho que hoje ele é mimetizado nessas transformações e nessas insurgências. Eu penso, por exemplo, no próprio aspecto da tecnologia. Uhum. Não é? Quando nós falamos agora da inteligência artificial, nós estamos falando de plataformas que são estruturadas com foco nas pessoas, no sentido de que elas é que vão usar, né? E essas pessoas, elas são reféns disso, de algoritmos que, na realidade, estão atuando, às vezes, em muitos casos, contra essas pessoas. Né? Então, essa soberania, né, digital, ela tem como pano de fundo a própria soberania política, né, que foi o que nós conquistamos no 2 de julho.
Meninos, Daniel, Fábio...
Acho que o povo reagiria assim, né? Que nem aconteceu recentemente com o Tarifaço, né? A população Sim. do Brasil toda se uniu, porque era uma questão de invasão, uhum. de fato, né? E tem a questão das big techs, que uhum. o professor Messias trouxe também. O marco da internet seria uma coisa interessante, mas ele foi, como é que se diz... minguado, né, justamente das principais ferramentas que precisaria para proteger a integridade nacional, a população, os adolescentes, sobretudo nas crianças.
Sim.
Então, essa disputa está acontecendo e realmente existe um ponto da cultura, da informação que está ali mobilizando certas pessoas para já agir de pronto. Mas tem um pessoal, uma turma, que é como o público de 1822 e 23, que seria, digamos, mais carente de informação, que quando chegar, digamos assim, no limiar, que aquilo ali tocar na pele, independente de eles estarem informados ou não, eles vão reagir para se defender.
Sim.
Então, eu acredito que a gente tem essa potência, assim. Se precisar, a gente vai lutar de novo.
Cai para dentro.
Cai para dentro, Fábio Valdeia.
A questão toda, as disputas de 22, 23, elas foram num campo muito complexo, que envolviam, tinham senhores de engenho, tinham escravizados, populações indígenas, mas havia em algum sentido uma disputa que acabava fracionando a sociedade em dois grupos, né?
Uhum.
Em torno da permanência de uma colonização ou de uma independência. Depois da independência, aí teve outras disputas em torno do que seria essa independência, né?
Sim.
Com o quê? Uma monarquia, uma república, sem escravidão, como é que seria essa sociedade. Mas acho que haveria uma disputa, uma resistência, uma luta nesse sentido, de outras maneiras, desde que tivesse um ideal em comum que atravessasse a sociedade. Uhum. O que aconteceu naquele momento foi essa luta em torno de um ideal que era em comum. Hoje seria da mesma maneira. A gente vê os fatos que Daniel relata, por exemplo, que atravessam mais pessoas, isso mobiliza uma massa, isso promove uma adesão, promove uma organização. Então eu acredito que uma situação semelhante, em que se precisasse se organizar em busca de um ideal razoavelmente comum, eu acho que se conseguiria fazer. Não da mesma maneira, é claro, mas com a ferramenta, com os repertórios que a gente tem hoje.
Maravilha, olha, hoje a gente teve uma ótima roda, uma excelente roda aqui nesse Balaio de Gato, 3 horas da tarde, e eles três me ofertaram tempo para a gente poder bater papo sobre 2 de julho, sobre cultura, e é um presente de verdade. João Vitor já está lá posicionado para chegar com seu Pega Visão na sequência. Quero agradecer a Fábio Baldaia, professor, pesquisador, sociólogo, ele que é um colaborador do Balaio de Gato, trazendo sempre muita luz para os acontecimentos históricos. Muito obrigada, viu?
Eu te agradeço e agradeço também a quem me assistiu, minhas cunhadas. Thelma,
uma galera!
Sara, Martinho, todo mundo, a galera aí. Agradeço aos colegas, parceiros aqui, estudiosos da cultura. Pensei já conhecer de nome o trabalho. Prazer em conhecer.
Messias é pop. A gente se encontra na rua amanhã, então, 2 de julho?
Amanhã de manhã eu tô lá.
Tá fechado, então. Um beijo pra Saroca. Vamos lá, então. Ô, Daniel Souto, muito obrigada. Volte sempre ao Balaio de Gato. Sou fã do seu trabalho, viu? Ele que é artista visual, pesquisador, um cara que contribui demais pra arte, pra toda essa identidade visual que a gente tem aqui na nossa Bahia, porque leva isso para o mundo. Muito obrigada, viu?
Obrigado, eu agradeço o convite. Sempre um prazer poder falar do 2 de julho, ainda mais na presença de outros pesquisadores potentes, né? Minha intenção é justamente estar colaborando isso na formação, na mediação, para que as novas gerações percebam, né? Que a gente tem esse patrimônio que é nosso.
Sem
que a gente
dúvida.
Tem que valorizar, tem que usar, tem que aderir. E é uma coisa que nos traz pertencimento, né? A gente está usando aquilo ali, dialoga com a nossa comunidade.
Sem dúvida. E se você tem criança em casa, provoca para que saia com você amanhã. Está todo mundo de férias, as aulas ainda não voltaram. Então, leva para que elas tenham uma aula de história ao céu, a céu aberto, ao vivo, na rua. Leva sua criança com você amanhã. É seguro, é tranquilo, acredita na ocupação da cidade através da nossa força mesmo, da nossa presença. Messias Bandeira, vou lhe liberar. Sei que você está assim já, ó, estourado. Jornalista, coordenador da Faixa Cult, muito obrigada pela sua presença, viu? Abundância de sucesso aí na Faixa Cult, que venha muito e muito mais.
Obrigado, fã, obrigado aí pela sua conversa sempre inteligente, viu? Esse horário bastante rico aqui da Cardio FM, do Rádio Baiano. Agradecer também a Fábio, Daniel, né? Aliás, colocar a nossa Faixa Cult à disposição, espero que vocês possam participar
desse
projeto, fã também, e todo mundo que nos escuta aqui, não é? Eu sempre digo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque estamos atravessando as fronteiras, né? Com as tecnologias digitais, e convidar todo mundo para acompanhar a nossa Faixa Cult, sábado, 16 à meia-noite, e de domingo, de 10 às 20.
Maravilha que a gente tenha cada vez mais vida inteligente no Rádio Baiano, porque a gente ama esse veículo aqui. É bom dia, boa tarde, boa noite mesmo. A qualquer tempo que você nos ouça, viva o 2 de julho. Tamo indo embora, bem-vindo aí o Pega Visão com o João Vitor. Tchau, gente. Obrigada. Beijo grande.
Levanta a boca. Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato. ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
يا مات الخيط والهنا يا مات العز والمنى يا مات الزهو والغنى او صغير الليالي يا مات الفرح والسرور يا مات الورد والزهور يا مات الفرج والنور سكنا في بالي
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
مسكين طلعت لوالدين إيه لبغيتي تدي دعوة الخير حلف المسكين طلعت لوالدين لازم هذه الحياة العبد يدير الخير الخير إن شاء الله هذه الدنيا
Pourtant tu pries sur des airs si sincères.